Para quem não me conhece, eu sou o Michel e eu vou estar falando aqui com vocês hoje e amanhã, muito focado na questão daquilo que Deus fez no passado, nos moveres do passado. E tem algumas literaturas que eu queria indicar, que elas me inspiram muito e são literaturas que ajudaram a formar um pouco daquilo que a gente vai estar conversando. Agora pela manhã eu vou estar falando sobre o pietismo e o movimento moraviano. E aqui dentro desse kit, na verdade todo o kit é maravilhoso, achei a ideia incrível. São vários livretos e vários assuntos ligados ao avivamento, mas dentro desse kit tem um livreto em especial, que é o livreto, chama-se Sangue e Fogo. Esse livreto, ele conta um pouco da história dos morávios, e a gente vai falar sobre isso. O movimento moraviano aconteceu em 1700 e alguma coisa, e foi um dos movimentos de oração e movimentos de missões mais poderosos da história da igreja. Para você ter uma ideia, os morávios, eles estabeleceram uma torre de oração 24 horas por dia, por 120 anos, mais ou menos. E esse livreto, ele conta um breve relato do testemunho da história desse avivamento. Existe pouca coisa em português sobre os morávios, e esse livreto, ele é bem conciso, ele é muito poderoso para a gente ter um entendimento. Um outro material que tem ali é A Arte Perdida da Intercessão. Parte desse livro também é inspirado na história dos morávios. O autor Jim Gou, ele teve lá onde existe um cemitério dos morávios, e nesse lugar o Espírito Santo, isso em 1993, ele visitou o cemitério moraviano e o Senhor fez uma pergunta para ele: podem esses ossos reviver? Pode o Senhor levantar um movimento de oração tão sóbrio e conciso como ele fez com os morávios? E isso foi em 1993. A partir de 99, começou a explodir em todas as nações um movimento de oração, de adoração 24/7 em várias regiões do mundo. Então, esse livrinho aqui sobre intercessão, ele fala muito sobre o movimento moraviano. Amanhã eu vou focar parte da minha aula no século XX, naquilo que o Senhor fez nos avivamentos no século XX. E esse livro é um dos livros que mais me influenciaram a se apaixonar por esse assunto, e talvez em português seja a melhor literatura que tem, que reúne todos os moveres do Espírito, ou os principais movimentos do Espírito Santo no século XX. Então, se você quer pôr um pouquinho de fogo no seu coração e estudar um pouco mais daquilo que o Senhor fez, essa literatura aqui eu queria indicar fortemente. Ela é o que inspirou a aula que eu vou estar ministrando amanhã, falando sobre as sete ondas do Espírito Santo no século XX. E um que relançou, na verdade, a história do avivamento Azusa, escrito pelo seu principal intercessor. E esse é um livro que eu voltei a ler agora recentemente, porque o testemunho desse irmão de intercessão me toca profundamente, e é um relançamento, e eu tive o privilégio de escrever um prefácio para essa nova edição, e eu fiquei muito honrado com essa oportunidade. E esse é um livro essencial para a gente entender como a intercessão coopera na preparação para o avivamento. Então, essa é a literatura que eu queria indicar para vocês. Eu queria que a gente orasse. Pai, nós queremos pedir que o Senhor aumente a fome do nosso coração nesses dias aqui. Aumenta a esperança e a fé, Senhor. Eu peço que o Senhor remova o pessimismo, remova a falta de fé e expectativa daquilo que o Senhor quer fazer, mesmo em meio à escuridão e o caos que está tomando conta das nações nesse momento. Nós te pedimos que o Senhor levante um povo que vai brilhar como nunca brilhou antes. Levanta a tua igreja nesses dias, Senhor, para entender o papel dela dentro de tudo isso que está acontecendo no mundo. Nós pedimos pelo teu Espírito sendo derramado nesse lugar, trazendo sabedoria e revelação no pleno conhecimento do teu Filho. Amém. Enquanto eu estava ouvindo o Ângelo, ficou muito difícil para me controlar. Enquanto ele ia falando, alguma coisa queimava dentro de mim. Eu não sei se você também sentiu isso. Enquanto ele ia falando, a sensação que eu tinha era de que a gente estava tendo uma oportunidade de agarrar o Senhor, de tocar o Senhor, de tocar em coisas que a gente ainda não tocou. Uma esperança viva cresceu dentro de mim. Eu fui muito abençoado. E eu queria cooperar, assim, ainda dentro daquilo que ele estava falando, trazer uma colaboração de como que eu tenho pensado sobre avivamento. Eu creio que as visitações do Senhor, elas têm muito a ver com aquilo que ele falou sobre avivamentos no culto. Então eu creio que existem cultos onde a gente vê dons do Espírito, curas e manifestações sobrenaturais, às vezes em conferências, 2, 3 dias, ou até mesmo na nossa congregação, e eu caracterizo isso como visitações do Senhor. O Senhor tem visitado o seu povo, o Senhor tem visitado as nossas comunidades, e eu penso que essa visitação, ela pode se tornar uma hospedagem. Na medida que você trata bem uma visita, ela quer voltar, é ou não é? Sim ou não, irmãos? Então, se você me trata bem, eu vou na sua casa, faço uma visita, e você faz uma picanha, eu vou querer voltar. Com certeza. Se você é hospitaleiro, você vai fazer com que eu queira voltar ali mais vezes, e ao ponto de até ter o desejo de me hospedar em sua casa por algum tempo. E eu penso que essa hospedagem, ela é o avivamento em si, mas ela tem o objetivo de preparar a terra para uma habitação plena, que tem a ver com a mudança de Deus para a terra, quando o Senhor Jesus voltar e iniciar o milênio. Então, eu penso que é isso que nós temos vivido. A gente precisa tratar bem a visita do Senhor. E, às vezes, isso não se amplia para uma hospedagem, porque a gente lida de maneira inadequada com a visitação do Senhor. Então, eu tenho pensado muito em avivamento nesses termos. Eu quero falar com vocês hoje sobre o movimento pietista, e para a gente introduzir esse assunto, eu queria ler um versículo com vocês, eu acho que deve ter aí na sua apostila, em Mateus 4, 17 a 25, que dá um pouco de base para aquilo que esse movimento produziu. Mateus 4, 17 a 25 diz: "Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Andando às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 22. Imediatamente, deixando o barco e deixando seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, e os endemoniados, e os que tinham ataques, e os paralíticos, e ele os curou." A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse juntos é que Jesus, ele está estabelecendo um novo paradigma no discipulado e também uma espécie de reforma espiritual. Um rabino estava chamando pescadores para serem seus discípulos. E olhando um pouco a cultura judaica e essa relação que tinha entre o discipulado e os rabinos, dentro do sistema rabínico da época, para você se tornar discípulo de um rabino, você precisava entrar numa escola, e nessa escola você estudaria de 6 anos de idade até 10 anos de idade, e você teria que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, e você precisava recitar os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso ainda não era a garantia de aprovação de que você poderia seguir um rabino, porque dentre todos esses que decoravam o Pentateuco, era pinçado o melhor dos melhores para um outro nível de discipulado, que era realizado entre 10 e 16 anos, quando a criança, o adolescente, tinha que decorar tudo aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Então, pensa, uma criança de 10 anos tinha que decorar o livro de Levíticos. O livro de Levíticos é o livro campeão em fazer os crentes a desistir de ler a Bíblia toda. E ele é um livro poderoso que faz você se tornar professor de Gênesis, porque você começa lendo a Bíblia toda, quando chega em Levítico, você desiste por tanto sacrifício, tantos animais estranhos, e aí no outro ano você volta no desafio de ler a Bíblia toda e você lê Gênesis mais uma vez. Então imagina uma criança de 10 anos de idade a 16 anos decorar todo o Antigo Testamento, e ele tinha que recitar todo o Antigo Testamento para esse rabino, e ainda assim ele seria avaliado se ele seria alguém escolhido para seguir a poeira do rabino. Havia essa expressão na época de Jesus, de eu quero ser coberto pela poeira das suas sandálias, ou seja, eu quero andar tão perto desse rabino que eu quero me tornar parecido com ele. Então, todas as vezes que um menino era reprovado, ele voltava para casa e ele aprendia a profissão do seu pai. E há uma expressão também dentro do conceito de rabinos, que é: tome sobre vocês o jugo da Torá, ou seja, a maneira como aquele rabino interpretava a lei, o discípulo iria tomar a interpretação daquele rabino sobre a lei. E a gente vê Jesus também dizendo isso para os discípulos: eu tenho um jugo também, mas esse jugo é suave e é leve. E quando Jesus chama esses homens que estavam ali naquele contexto, e lendo esse texto, eu sempre achei que a atitude dos discípulos era uma atitude inconsequente. Porque imagina se você está lá no seu escritório, você está trabalhando e fazendo o seu serviço, um cara passa e te chama para fazer missões e você abandona tudo, não passa nem no RH para receber rescisão. Foi exatamente isso que aconteceu. Diz que eles lançaram as redes ao chão, deixaram o serviço que eles faziam com seu pai e seguiram Jesus imediatamente. Sempre que eu li o versículo, eu achava isso muito radical. Mas estudando um pouco da cultura, eu entendi que, na verdade, aquilo era uma oportunidade que estava se abrindo para eles de algo que eles tinham perdido de acordo com o sistema religioso da época. Jesus estava chamando pescadores para ser discípulo dele como rabino. Quando ele encontra Pedro e seu irmão, eles eram homens rejeitados pelo sistema teológico da sua época. E com isso eu entendo que Jesus estava estabelecendo uma reforma espiritual, porque na cultura judaica, reino de Deus nada tinha a ver com pescadores. O reino de Deus era reservado para teólogos fariseus. E agora Jesus está chamando pescadores, homens e mulheres comuns, como eu e você. E ele está dando uma oportunidade desses homens cooperarem no estabelecimento do reino dele na terra. Jesus está começando uma reforma espiritual. O reino de Deus, para aqueles homens naquela época, era apenas um reino futuro e escatológico. E agora Jesus está dizendo que, sim, o reino de Deus é futuro, o reino de Deus é escatológico, mas ele invadiu a terra agora, nesse momento. O reino de Deus está aqui. E o que é mais incrível é que ele está chamando pescadores para manifestar o reino de Deus. E a primeira palavra que ele fala é: arrependam-se. Arrependam-se porque o reino chegou e uma nova mentalidade, uma nova forma de se movimentar também chegou. E normalmente quando a gente ouve a palavra arrependei-vos, a gente sempre fica conectado com a questão de pecado. Mas eu penso que vai muito além de pecado. Jesus estava falando o seguinte: tem um rei, tem um reino, a forma que você se movimenta nesse reino e as leis e as ordens desse reino são diferentes da forma que você pensa. Então mude a sua maneira de pensar, porque no meu reino é diferente. E na medida que eles são tomados por esse arrependimento, eles param de fazer aquilo que eles estavam fazendo para se envolver com aquilo que Deus estava fazendo na terra. Eles abandonam a rede, eles abandonam a sua profissão e eles começam a se envolver naquilo que o Messias estava fazendo na terra. Jesus está ampliando e ele está estabelecendo um conceito que foi muito desenvolvido no pietismo: o sacerdócio de todos os santos. Jesus está dizendo: o reino de Deus não é só para teólogos, o reino de Deus não é só para rabinos. O reino de Deus tem a ver com uma dona de casa, o reino de Deus tem a ver com uma mãe, o reino de Deus tem a ver com empresários, o reino de Deus tem a ver com missionários, o reino de Deus é manifesto por meio do sacerdócio. Sem sacerdócio não existe reino de Deus. Sem o sacerdócio de todos os santos operando na terra, não existe a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus é manifesto na medida que a igreja, que o povo de Deus, todos juntos, começam a compreender o seu funcionamento como sacerdote. O sacerdócio, ele é a identidade primária de todo cristão. Então, muita gente gasta parte da vida perguntando para Deus o que ele é, quem ele é em Deus, qual é o seu chamado, o que ele tem que fazer. Então, eu quero dizer para você hoje, a sua identidade primária, a sua identidade número um, você é um sacerdote. Amém? E eu sei que você já ouviu isso 600 mil vezes. Talvez você já ouviu isso em outros lugares. A questão é que o fato de você descobrir que é um sacerdote nem sempre faz você funcionar como um. Nós ouvimos essa mensagem vez após vez, mas ainda nós temos um comportamento de quando a gente chega na nossa reunião, da nossa comunidade, a gente sempre espera que o ministro de louvor faça com que a reunião seja boa. Mas você fala que você é um sacerdote, mas você vai para aquela reunião com uma mentalidade passiva e colocando a responsabilidade do sucesso do culto, seja lá o nome que você quiser dar para isso, no outro. Quando que, na verdade, uma reunião coletiva, a qualidade dela depende do entendimento corporativo das pessoas. Nós somos uma casa espiritual com muitas pedras vivas e não podemos terceirizar a nossa espiritualidade. Mas ainda chegamos na reunião e dependemos de duas pessoas. Dependemos do ministro de louvor, coitado dos ministros de louvor. Eles são responsáveis de laçar a congregação e jogar a congregação inteira dentro do Santo dos Santos. Então a gente chega na reunião com a seguinte postura: me faz arrepiar que eu quero ver. Me faz chorar, me emociona, vai. Mostra que você é ungido. Mas nós deveríamos chegar com a postura de um incensário na mão, todos juntos, cooperando para que aquela reunião seja guiada pelo Espírito Santo por meio do corpo de Cristo. Então é mais ou menos isso que Jesus está estabelecendo. Ele está chamando pescadores para estabelecer o reino de Deus. Ele está chamando pessoas comuns. E isso foi um profundo impacto na história moraviana e também no pietismo. O movimento pietista, existe pouca coisa em português, eu pesquisei muito para tentar achar algum material, mas o pietismo, ele é um movimento de renovação espiritual que surge dentro do luteranismo, no meio da reforma, mais ou menos no século XVII, e ele é diferente da reforma de Lutero, porque o pietismo, ele não buscava uma reforma teológica, ele buscava uma reforma da vida interior de todo crente. Essa visão ela foi bem desenvolvida por Jacob Spinner, que foi um dos principais líderes do movimento, existiram outros líderes, através de um tratado que ele chamava de Pia Desideria, que significa desejos piedosos. Então, Jacob Spinner, ele iniciou um movimento que se chamava Escola de Piedade, ou Igreja dentro da Igreja. Então, existia uma ala radical do pietismo que queria romper com a igreja luterana, mas essa não era a ideia de Jacob Spinner. A ideia dele era reformar a igreja por meio da reforma da vida interior de cada cristão. Então, o sacerdócio de todos os santos, que era pregado por Lutero, foi praticado por Jacob Spinner, quando ele começou a fazer reuniões em casas particulares na época, e a principal ênfase das suas reuniões era que cada cristão poderia ouvir a voz de Deus, cada cristão podia levantar a sua voz em intercessão, cada cristão podia levantar a sua voz em adoração ao Senhor. Quando que na teologia luterana, embora se acreditava no sacerdócio de todos os santos, ainda havia uma cultura que separava clero de leigos. A prática era uma prática ainda muito clerical, e Jacob Spinner ele traz essa reforma nos dias de Lutero. Uma outra coisa interessante dentro do pietismo é que dentro do movimento luterano, eles tinham se tornado frios e intelectualistas ao ponto de limitar a voz de Deus apenas à leitura bíblica. Então, um luterano, na época de Jacob Spinner, ele dizia: Deus só fala se você abrir a sua Bíblia e ler ela. Eu concordo que Deus fala dessa forma, mas Jacob Spinner começou a falar da voz interior, que havia uma voz no nosso espírito. E é muito poderoso isso, porque se essa reforma não fosse feita, não existiria o movimento morável. Porque o conde Zinzendorf, principal líder do movimento moraviano, ouviu a voz de Deus quando ele viu um quadro. Ele viu um quadro com a face de Cristo, e nesse quadro tinha uma inscrição que dizia: eu fiz isso por você, o que fazes tu por mim? E ele ouviu a voz de Deus através de uma pintura, de um artista. Graças à introdução da crença de que Deus fala sim pela Bíblia, mas ele também tem uma palavra procedente e ele pode usar muitas outras formas para se comunicar com o seu povo. Eu acho muito interessante isso. Eu escrevi um artigo atrás, um novo pietismo, uma nova movimentação sobre o pietismo, porque essa crença está crescendo em todo o mundo. Muito do que está acontecendo no movimento de oração hoje na Terra, eu estava conversando, acho, com o João Paulo ontem, a grande diferença do movimento de oração hoje no mundo é que esse movimento de oração ele tem se tornado ou ele tem sido impulsionado pela ideia de uma vida de oração contemplativa. Então, a gente sempre pensa em oração e a gente pensa sempre em intercessão, a gente pensa sempre em batalha espiritual, mas o fogo que está mantendo a oração contínua hoje é o entendimento dessa vida interior, dessa vida contemplativa, que obviamente nos leva para a intercessão, obviamente nos leva a praticar a justiça, mas eu penso que quando nós contemplamos aquele que está no trono, o nosso coração é cheio de fogo. Se você olha o cenário de Apocalipse 4, tudo o que está diante do trono, irmãos, queima. Os serafins queimam, pensa nisso. Os serafins, eles estão em chamas de fogo, porque eles estão olhando um Deus que é fogo consumidor. Então, o pietismo, ele tem tudo a ver com o que Deus está fazendo nos nossos dias, porque há uma renovação do entendimento da oração contemplativa, e como eu disse hoje pela manhã na oração, às vezes nós ficamos esperando algo vir de fora para nos tocar, mas nós não nos tornamos conscientes do Deus que está dentro de nós. Jesus ensinou a gente a orar, a entrar no quarto, fechar a porta e falar ao Pai que está em... Onde o Pai está? Aonde o Pai está, irmãos? O que é secreto? O que significa isso? Significa que ele está num lugar escondido. O Pai habita no nosso espírito. E esse lugar raramente é acessado pelos cristãos. Por isso que eu sempre penso que o texto está falando de dois lugares diferentes, não está falando de um lugar. Existe o quarto, que é uma realidade física e talvez a parte da nossa disciplina, e existe o lugar secreto, que é a experiência em si, ou a reunião mística com Deus, é a experiência com Deus. Então, nem sempre o fato de que você entra no quarto, que você separa um tempo para Deus, significa que você acessa esse lugar onde o Pai está em secreto, porque às vezes o que você acessa é o tumulto da sua alma, é a confusão da sua mente, às vezes o que você acessa é aquele boleto que está lá na sua cômoda dizendo: me paga, me paga, me paga, me paga, me paga, ou o bolo de chocolate na geladeira, ou o suco que você quer tomar. Você não encontra Deus, você encontra com um turbilhão das suas emoções. Quantos já tiveram essa sensação de que mesmo que você esteja no quarto, você não está encontrando Deus? E é isso que Jacob Spina estava enfatizando na sua época. Há uma voz interior. Há um Deus que está dentro de nós. Há um Deus e o nome dele é Emmanuel. Então, acho que existem muitas orações que a gente faz, eu entendo o que elas significam, como: vem Espírito Santo, vem aqui nesse lugar. Mas, na verdade, irmãos, eu acho que a gente precisava mudar o jeito que a gente ora, e a gente podia orar assim: Senhor, me torna consciente daquilo que já está em mim. Me torna consciente do Deus que está aqui agora. Muito mais do que como se fosse algo que vai vir de fora, e eu entendo isso, que a gente está falando de um mover e tudo, não acho que é errado, mas eu penso que às vezes a gente não fica consciente, sabe? E é tão simples. Quando a gente consegue aquietar o nosso coração e se concentrar nesse Deus que está próximo. E a sensação que eu tenho é como se... Me perdoem, irmãos, mas às vezes parece que a gente se comporta mais parecido com os profetas de Baal do que com pessoas que creem que Deus está aqui. Parece que a gente precisa se cortar e fazer um monte de firula para Deus vir. Quando que, na verdade, ele já veio. E o que a gente precisa é: Deus, me faz consciente do Pai que está em secreto. Você está aqui. Você é fogo consumidor dentro de mim. E me faz amadurecer nisso de maneira que eu consiga liberar essa presença no shopping. Para que eu consiga liberar essa presença na minha escola. Você está aqui. Você está aqui agora. E esse foi um dos pontos fortes dentro do pietismo. Uma outra coisa interessante é que muitas verdades foram restauradas por Jacob Spinner, e eu listei algumas delas, e eu comecei a reparar um pouco daquilo que a gente tem feito como igreja, daquilo que a gente tem feito como casa de oração ou como movimento de oração hoje. Então, a primeira coisa que ele restaurou, e uma coisa que ele acreditava, é que cada comunidade cristã devia ocupar-se de forma intensa com a meditação da palavra de Deus, de forma coletiva e também de forma individual. Essa é uma das grandes, um dos grandes pilares do movimento de oração atual. Se você olhar as escrituras, não há nenhum mandamento nas escrituras para você estudar a Bíblia, mas existem dezenas e dezenas de mandamentos para você meditar nela. É óbvio que a meditação pode levar ao estudo, mas é possível estudar a Bíblia e não encontrar Deus. É possível. É possível se encher de informações e não comungar com o Deus da palavra. Então, há muitos mandamentos na Escritura falando sobre você internalizar as Escrituras. Então, eu tenho aprendido com um mentor que a Bíblia ela é mais profunda do que longa. E é maravilhoso ler a Bíblia toda de capa a capa, mas é necessário aprender a ficar em apenas um versículo, talvez por 3 meses, por 2 meses, por 1 ano. Eu fiquei durante 1 ano parado em João 17:26. Tem muita coisa ali. Para que o amor com que me amaste esteja neles, para que eu esteja com eles. Espera aí. O texto está dizendo que Deus me ama como Ele ama Jesus. A minha meditação é: como você ama Jesus, Pai? Não é um versículo que você pode ler rápido. Você precisa parar e ficar ali até que aquilo toque a sua vida. E eu sei que Deus me ama. Quantos acreditam que Deus te ama? Uma coisa é saber e outra coisa é ouvir. E depois de 1 ano, eu ouvi a voz de Deus. Eu já ensinava o assunto, eu já pregava o assunto, mas havia uma carência profunda no meu coração de afirmação de Deus. Então Jacob Spine disse: toda a comunidade precisa aplicar o coração à meditação. Outra coisa, ele dizia que a ordem do culto tinha que seguir as orientações de Paulo, baseado em 1 Coríntios 14. Gente, isso aqui é em 1700. Em 1700 o cara está dizendo que a igreja precisa ter uma liderança carismática, ou seja, ela é liderada por meio de cada membro através dos dons do Espírito Santo. É porque a gente lê isso agora e a gente vê a igreja orando em línguas, profetizando, curando os doentes, a gente acha tranquilo. Mas pensa que nessa época ninguém na terra falava isso. Ninguém na sua época, ninguém dentro do seu contexto denominacional falava que a igreja precisava ser guiada pelo Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo. Então isso era extremamente escandaloso para a época. Depois ele disse que o sacerdócio devia ser praticado e fortalecido, levando todos os leigos à maior participação na comunidade. As pregações não devem ser apenas focadas em algo erudito, mas precisavam ter aplicação contextual, contextualizar a pregação, não apenas algo teórico. A devoção interior, a oração e a adoração devem ser prática de todos os santos. E uma das coisas que eu acho mais legal para um homem dentro da reforma ou do meio reformador, ele enfatizou uma escatologia milenista. Nessa época, nenhum reformado acreditava que existiria um reino na terra milenar. Todos eles eram amilenistas, ou seja, não existe milênio. E Jacob Spine, eu não sei exatamente como ele cria escatologia, mas ele enfatizou que haveria uma escatologia milenista. E esse movimento pietista, ele trabalhou com ênfase na restauração do altar individual. E o altar individual preparou o caminho para o maior movimento de oração que já aconteceu na história da igreja, a saber, o movimento moraviano. Jacob Spinner, ele era padrinho do conde Zinzendorf. Zinzendorf foi o líder do movimento moraviano, que era um luterano também. Então ele tinha uma propriedade, e essa propriedade começou a receber cristãos que estavam fugindo da perseguição na Europa, de tudo quanto é tipo de linha denominacional. E Zinzendorf, ele muito tocado pela questão missionária e pela questão da oração, ele começou a agrupar esses crentes nessa propriedade. Só que tinha um problema: eles eram muito parecidos conosco, eles brigavam o tempo inteiro. Tinha luterano, tinha episcopal, tinha tudo quanto é tipo de denominação nessa propriedade, e eles viviam ali nessa comunidade brigando em divisões, até que em um dia, 1727, alguns desses irmãos passaram a noite orando, e eles tiveram uma visão, e nessa visão eles viram um cordeiro ensanguentado, e baseado nessa visão e nessa reunião de oração, eles fizeram uma aliança, e eles decidiram deixar tudo aquilo que eles discordavam de lado e se apegar tão somente naquilo que eles concordavam. E eles se uniram como um só homem, em um só altar de devoção, em unidade e amor fraterno. Então, no domingo, dia 13 de 1727, mais ou menos ao meio-dia, eles tiveram uma reunião de ceia. E essa reunião de Santa Ceia durou praticamente 12 horas. Jovens, velhos e crianças foram tomados pelo amor de Deus e pela visão do Cordeiro e foram entregues ao altar de oração. Então, no dia 26 de agosto de 1727, eles iniciaram uma fornalha de oração baseada em Levíticos, capítulo 6, verso 12, que diz que o fogo nunca vai se apagar sobre o altar. Então, 24 irmãos iniciaram turnos de oração. Um pouco mais para frente, 77 intercessores, incluindo crianças, adotaram um estilo de vida de sentinela. E o que é interessante, eles não eram missionários em tempo integral, como a gente conhece. Normalmente a gente sempre coloca a desculpa que a gente não ora muito porque a gente tem nosso trabalho aqui. No caso, todos eles tinham trabalhos formais e braçais. A maioria deles eram agricultores ou trabalhavam com artesanato, mas uma comunidade de mais ou menos 100 pessoas sustentou por 120 anos um movimento de oração que desencadeou o maior movimento missionário de todos os tempos. O ponto que eu conecto com o que está acontecendo hoje é: sem sacerdócio não existe missões. Quando Tiago toma a palavra em Atos 15 e ele começa a explicar o fenômeno que estava acontecendo, de que muitos gentios de muitas nações estavam se convertendo, ele explica esse fenômeno dizendo: isso que está acontecendo é a restauração da tenda caída de Davi. Porque Amós disse que quando a tenda de Davi fosse restaurada, todas as nações da terra buscariam ao Senhor. Hoje, Deus está restaurando uma adoração, e todos os líderes que estão envolvidos com isso estão dizendo que essa movimentação de oração faz parte da ordem da restauração do tabernáculo de Davi. Que eu penso que tem a ver com uma mentalidade sacerdotal. Na medida que a igreja se levanta e ocupa a sua principal identidade como casa de oração, na medida que a igreja se levanta e ocupa a sua principal identidade como sacerdote, isso vai se tornar uma estufa apostólica. Grande parte dos missionários que estão no campo missionário hoje nunca foram enviados pelo Espírito Santo, porque não saíram de um contexto do tabernáculo de Davi. Quando você olha Atos 13, o que está acontecendo? Profetas e mestres estão ministrando ao Senhor com jejum e oração. Então o Espírito Santo diz: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho enviado. E nós sabemos o que aconteceu: toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. O movimento moraviano linkou oração com missões. Até esse dia, ninguém da linha reformada pensava em missões. E o que é assustador é: não existia Jocum, não existia missão Antioquia, era uma estufa de oração. E eles começaram a se dar conta de que tinham pessoas morrendo sem ouvir o Evangelho. E essa estufa de oração produziu, talvez, um dos maiores envios missionários de todos os tempos, de forma radical. Nessa época, quando eles queriam ser missionários, muitos deles se vendiam para navios negreiros ou prestavam serviços para navios negreiros para poder chegar a uma determinada localidade. Não havia ETED. Você não passava 5 meses, 3 meses na ETED e depois 2 meses fazendo teatro. Não tinha conforto, não tinha nada. Uma das coisas que eu mais acredito nesses dias é que um novo movimento moraviano está acontecendo, não só em um lugar, em toda a terra. E isso está se tornando uma estufa de envio apostólico para as nações. Está acontecendo agora mesmo. E lugares que jamais foram alcançados. Eu conheci uma jovem na Bolívia, com 15 anos de idade. E essa moça, ela está indo para o Irã. O pai dela é engenheiro na área de comunicação e criou uma Bíblia em chip. E essa menina é uma traficante de Bíblias, com 15 anos de idade. A igreja dela tem uma sala de oração há 12 anos, na Bolívia, em La Paz, um dos países mais pobres da América do Sul. Eu pensei, casa de oração deve ser só para gente rica. Então eu preciso ir na Bolívia e ver se Deus está fazendo isso em países de terceiro mundo. E eu vi. Um dos movimentos missionários mais concisos que eu tive relacionamento de perto. E principalmente no Irã. Eles estão indo ao Irã, estão estabelecendo casas de oração. A igreja iraniana é a igreja que mais cresce no mundo hoje. E há um avivamento silencioso acontecendo no Irã. Mais de 100 casas de oração estão implantadas no Irã. Sabe como que é o turno no Irã? Eles dizem, vamos cantar o hino tal. Todos fecham os olhos e começam a imaginar a música na mente. Isso está acontecendo porque a igreja está assumindo sua posição sacerdotal. Às vezes nós olhamos para a igreja e a gente só vê o mal. Eu quero dizer para você, a igreja está orando como nunca orou antes. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E isso está produzindo o avanço da grande comissão. O movimento pietista tem a ver com contemple aquele que queima. Na medida que você contempla aquele que queima, você se torna alguém que queima e você se torna alguém que não desiste do seu chamado. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia e eu percebi que todos os homens que contemplaram aquele que queima se tornaram homens e mulheres de perseverança. A primeira pessoa é Ezequiel, ele viu aquele trono se movendo e ele viu um homem que queimava naquele trono. O Senhor chega para ele e fala, Ezequiel, eu tenho um chamado para você. Você vai pregar, eles são casa rebelde e nunca vão converter. Que maravilha. Mas você não encontra Ezequiel desistindo daquilo que Deus chamou ele para fazer. Porque ele estava empoderado por aquilo que ele tinha contemplado. Uma outra pessoa, Isaías, diz que ele viu, a palavra viu em hebraico ali, contemplou, ele viu o rei assentado no alto e sublime trono. E interessantíssimo que um serafim, que significa aquele que queima, serafim é um anjo que é todo fogo, mas quando ele vai pegar a brasa do altar, ele pega um alicate. Que tipo de fogo é esse, meu irmão? E ele toca os lábios de Isaías, e ali o Senhor dá o seu comissionamento, dizendo, Isaías, você vai pregar, eles não vão ouvir. Você vai pregar de novo, eles não vão ouvir. Você vai pregar mais 30 anos, ninguém vai entender o que você está falando. E Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que vai trazer sustentação para o avanço missionário e manter os missionários no lugar de frente, sem desistir, é o tanto de tempo que eles gastam contemplando aquele que queima. Isso vai fazer com que você não desista. O movimento moraviano, os morávios enviaram na sua época 2.158 mil missionários. 2.158 mil missionários foram enviados quando não tinha avião, não tinha carro, não tinha internet, nada disso. Eles estabeleceram mais ou menos 41 centros ou bases missionárias ao redor do mundo, quando não tinha avião, quando não tinha internet, quando não tinha nada disso que a gente tem hoje. E eles estabeleceram em toda a terra quatro princípios da igreja moraviana. A igreja existe para estabelecer o reino de Deus em toda a terra. Era isso que eles acreditavam. Cada membro deve ser treinado e preparado para ser parte desse sacerdócio. O chamado para cumprir a grande comissão não é do seu pastor. O chamado para cumprir a grande comissão é para todo cristão. Discipular as nações não é um serviço feito por líderes ordenados. Porque existem lugares que o seu líder, o seu pastor, nunca vai entrar. Provavelmente, se ele não é um universitário, ele nunca vai entrar numa universidade. Se ele não é um médico, ele nunca vai atuar na área de saúde. Se ele não é um professor, ele nunca vai atuar dentro da área de educação. Então, o chamado para discipular a sua escola é seu. O chamado para discipular a sua universidade é seu. Quando ele diz para discipular todas as nações da terra, isso os moráveis encararam com seriedade. Eles entendiam que isso era papel de cada indivíduo cristão. Quantos aqui têm 10 anos no Evangelho? 10 anos. Deixa eu ver sua mão. Eu imagino que se Paulo viesse aqui nessa reunião, hoje, o apóstolo Paulo, ele ia chamar você que tem 10 anos no Evangelho. Ele iria perguntar: quantos discípulos você fez? Em 10 anos, quantos filhos você gerou? Pausa para pensar. Os moráveis entendiam que esse era um papel de cada membro. Até mesmo uma criança podia discipular uma outra criança. A experiência íntima com o amor de Cristo era o poder capacitador do movimento de oração e do movimento missionário. E aqui está uma chave que eu queria deixar com vocês. Nós estamos aqui nesse tempo orando e buscando avivamento, mas eu queria que você pensasse que, em primeiro lugar, Deus não está contra você. Amém? A impressão que eu tenho com algumas orações é que às vezes a gente acha que Deus está contra a gente. Mas a Bíblia diz, em Lucas 11, que os pais, sendo maus, dão boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? Dará o quê, gente? O que a gente está pedindo agora? Mais do Espírito Santo. Ele está a seu favor. Ele não está contra essa ideia. Então nós precisamos entender que a nossa busca por avivamento precisa ser com confiança na misericórdia de Deus e não na culpa, não na condenação. A palavra misericórdia significa que Deus deposita o coração dele nas nossas misérias. A minha busca por avivamento não pode ser baseada em peso, porque isso não vai dar sustentabilidade para a sua busca. Quantos entendem isso? O amor de Deus por mim me empodera a ficar no lugar de oração por anos. Ele não está contra mim. Deus não está com raiva de mim. Ele está do meu lado. Ele está a favor de mim. Ele é a pessoa mais interessada em derramar avivamento. Talvez ainda não veio da forma como a gente pensa que tem que vir por causa daquilo que o Haroldo diz. Mas não é porque ele é mau ou porque ele quer que você pague um pouco mais de preço, sabe? Quantos entendem isso que eu estou querendo dizer? Sabe, eu preciso pagar um preço, me ajoelhar, como se fosse uma espécie de alto flagelo para que o avivamento venha. E a gente gasta parte do nosso tempo com orações de lamúria ao invés de deleitar naquilo que ele já está fazendo. Então, grande parte do problema do porquê o avivamento não vem é porque a igreja no Brasil foca mais naquilo que Deus não está fazendo do que naquilo que ele já está fazendo. E aí a gente se torna pessimista. E aí nós chegamos nas reuniões já pensando assim: ah, Deus não vai vir mesmo. Ele não vai vir. Eu já sei que vai ser chato, eu já sei que Deus não vem. Porque a gente está assim, 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 assim. Gente, deixa eu te falar. O principal lugar para ter avivamento é quando está tudo ruim. não é quando está tudo bom. É quando sua vida de oração está fraca, é quando você está cansado, é quando você está seco, é quando você está em desânimo. Isso significa, Deus precisa soprar vida em vocês. Então os moravos enfatizavam isso, o amor de Deus é o fator determinante que me mantém no lugar de oração. Deus te ama, mesmo que você não leia a sua Bíblia. Deus te ama, mesmo quando você não faz seu devocional, não tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver com quem você é. Você é um filhinho, você é uma filhinha. O que vai fazer a igreja ficar 15, 30 anos no lugar de oração, mesmo que não tenha avivamento, é entender uma coisa básica: Ele é meu Pai, Ele é bom, Ele me ama. Quando Ele nos faz filhos adotados, nós passamos a ter o mesmo direito do primogênito, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Você se torna uma espécie de segundo, primeiro filho, porque você se torna filho como Jesus e você se torna participante das promessas de Deus. Isso não é pequeno. Então, a primeira notícia que eu quero te dar, se você quer avivamento, quer saber o segredo? Quer ou não? Vira para o seu irmão e fala: relaxa, cara, Deus te ama mesmo. Não é libertador isso? É libertador. Depois que eu descobri isso, eu comecei a orar mais ainda. Mas quantos aqui fazem um devocional igual o carnê da Casas Bahia? Você já viu aqui a coisa assim? Fiz meu devocional, ufa, estou livre hoje. Graças a Deus, paguei a minha cota. Quem já sentiu isso? Ou só eu? Tipo assim, cumpri. Então, isso é uma prova de que a gente não entende que Deus ama a gente e que não tem a ver com o que você faz. Deus não está atrás de produtividade. Deus quer relacionamento. Relacionamento vai gerar produtividade. Você vai ser produtivo. Mas Deus não está com uma pranchetinha na mão anotando: ah, você fez isso, você fez aquilo. Não, Ele quer atenção. Deus não quer produção, Ele quer que você pare. Quantos estão junto comigo nisso? É maravilhoso. Isso empoderou o movimento moraviano a ficar no lugar de oração. Deus me ama, ponto. E por último, isso não isenta a gente de ser perseverante. A gente precisa ser perseverante. A gente precisa perseverar no lugar de oração, mesmo que não aconteça nada. E Jesus contou uma parábola em Lucas 18. E Ele contou essa parábola para que a igreja aprendesse o poder de orar sempre, sem desfalecer. E Ele faz conta uma história da viúva, dizendo que havia um juiz mau e que existia uma viúva que ficava importunando esse juiz todo dia. E ela ia atrás do juiz e dizia: ei, juiz, faz justiça, julga a minha causa. E o juiz iníquo ia na churrascaria, ela ia lá e batia no vidro da churrascaria e falava: ei, juiz, julga a minha causa. E o juiz iníquo ficava: nossa, que senhora chata, não me deixa em paz, não tem privacidade. Então, de repente, ela vai no jogo do Corinthians, porque o juiz iníquo é corintiano, claro. Se fosse no Rio, ia dizer que é flamenguista. E ela fala: ei, juiz corintiano, iníquo, julga a minha causa. Então, de repente, ele percebe que ela não vai desistir. E fala: por causa da sua insistência, porque você está me perturbando, não porque eu sou bom, não porque eu tenho interesse nisso, eu vou julgar a sua causa. E Jesus para a história e diz: viu o que disse o juiz iníquo? E Deus? É igual o juiz iníquo? Como que a gente interpreta a história? O juiz é Deus e eu sou viúva. Está errado. Deus não é o juiz iníquo, Ele é o seu Pai. Você não é uma viúva desamparada, você é filha de Deus. Ele está comparando, Ele está falando: viu o que disse o juiz iníquo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele está falando: Deus não vai fazer justiça a quem persevera? Sim, Tígulos, que depressa lhes fará justiça. O movimento moraviano é o maior exemplo para mim de perseverança em oração. 120 anos. E Deus está fazendo isso em toda a terra. Existem grupos na Coreia do Sul que estão orando há 40 anos. Existem grupos na Indonésia que estão orando há 20 anos. Existem grupos na América que estão orando há 16 anos. Está acontecendo de novo, só que dessa vez, de forma global. A terra está vendo o cumprimento de Malaquias 1:11. Do nascer do sol ao pôr do sol, em todas as nações estão se levantando incenso ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Queria que você ficasse em pé, eu queria orar por você, por nós. Sem sacerdócio não há missões. Pegue alguns versículos na Bíblia. Atos 1:14 liberou 3 mil almas. Eles estavam unânimes em oração, 3 mil almas converteram. Atos 4:29 liberou o avanço de Atos 8, quando Samaria ouviu o evangelho. Atos 10, Cornélio fazia orações contínuas e o evangelho começou a alcançar os gentios. Atos 13 liberou o avanço de Paulo e Barnabé para sua primeira viagem missionária. Então sempre vai ser essa sequência. Na medida que a igreja entende sua vida sacerdotal, as nações começam a ser tocadas pelo movimento missionário. Hoje, Deus está juntando essas duas forças, que nunca deveria se separar, porque as pessoas pensam, tem os que fazem e tem os que oram. Os que oram são os que fazem, e os que fazem devem ser os que oram. Oração não é teoria, e Deus está unindo o movimento de missões e o movimento de oração de novo. Mas primeiro, a igreja precisa entender sua identidade. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Pai, eu quero te pedir pela igreja do Brasil nesses dias. Restaura o altar individual e coletivo da tua casa. Levanta, Senhor, um movimento como nos dias de Jacob Spine, como nos dias dos moráveis, onde jovens, velhos e crianças acreditaram no poder do levantar da sua voz diante do trono de Deus. Pai, eu oro para que o Senhor desperte e derrame sobre nós um espírito de oração, com confiança na misericórdia que o Senhor tem por nós, de que o Senhor quer fazer aquilo que o Senhor jamais fez na história. Eu quero te pedir, Senhor, por cada pessoa que está cansada, por cada pessoa fraca, por cada pessoa que está em desânimo nessa manhã, que o Senhor sopre sobre o coração, liberando a identidade, revelação daquilo que eles são em ti. Eles são filhos, eles são sacerdotes, eles podem se aproximar do seu trono, eles podem se aproximar do Senhor, eles podem se aproximar em confiança e pedir, eles podem se aproximar e clamar por mudanças nas suas cidades, nas suas regiões. Eles podem levantar os seus incensários e produzir o avanço do reino de Deus nas suas cidades, Senhor. Desperta a tua igreja nesses dias para o lugar sacerdotal, como nos dias dos moráveis, como nos dias de Jacob Spine. Eu te peço por uma revolução. Ah, Senhor, eu te peço, libera um avivamento de contemplação, libera um avivamento, Senhor, de vida interior, libera um avivamento, Senhor, no nosso interior, para contemplar a face de Deus. Deus, tudo que te contempla queima, Senhor. Libera seu fogo sobre o nosso coração cansado. Abre os nossos olhos para ver aquele que pode aquecer o nosso coração como os discípulos de Emaús. As nações precisam de pessoas em chamas. As universidades, as escolas, de pessoas em chamas. Os homens foram no deserto ver alguém que era incandescente. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. João Batista era uma lâmpada para a sua geração. Levanta lâmpadas aqui, Senhor. Eu oro por luzeiros em cada lugar, em cada cidade, em cada nação. Leva-nos para um lugar onde nós queimamos, Senhor. Diante do Seu trono nós queimamos, Senhor. Diante do Seu trono nós queimamos, Senhor. Abre os nossos olhos para ver o homem judeu que tem fogo nos olhos. Abre os nossos olhos para ver o rei judeu que tem fogo nos olhos. Fogo nos olhos. Como dizia o Conde Zinzendorf, faz uma geração ter esse mesmo lema: eu tenho uma paixão e é Jesus somente. Eu tenho uma paixão e é Jesus somente. Eu tenho uma paixão e o meu coração queima por Ele. Levante suas mãos e contemple o Senhor. Olhe para Ele, olhe para Ele. O salmista diz: olhai para Ele, não ficarão confundidos. Olhem para Ele e ficarão irradiantes. Olhem para Ele, olhem para Ele. Olhem para aquele que queima. Olhem para aquele que queima. Olhem para aquele que queima. Tu és belo, Senhor. Nossos olhos estão em Ti. Faz mais uma vez, Senhor, o que o Senhor fez nos dias dos moráveis. Aqueles que contemplaram o Cordeiro que foi morto, aqueles que contemplaram o Cordeiro cheio de sangue, os que contemplaram o Cordeiro se tornaram aqueles que foram enviados, se tornaram aqueles que entraram em unidade, os que contemplaram o Cordeiro. Levanta lugares na terra que vão se tornar um lugar de descanso. Nós te pedimos, Senhor, comunidades centradas em adoração e oração. Levanta comunidades centradas em contemplar a Sua formosura. Levanta comunidades inteiras, Senhor, no Brasil. Queremos ver o Cordeiro. Queremos contemplar o Cordeiro. Amém. Grande parte do nosso trabalho como líderes, eu creio, é levar outros a contemplar o Cordeiro. João Batista trabalhou a vida inteira para isso. Quando o Cordeiro chegou, ele saiu da frente e ele apontou: Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, sigam Ele. Deus está levantando uma liderança que vai discipular, levando pessoas até a sala do trono e saindo da frente. Discipulado não é só tratar o caráter das pessoas. Tem muita gente que discipula, mas não ouve a voz de Deus, e isso não é discipulado. Discipulado é ajudar as pessoas a ouvir a voz de Deus. E aí, quando ele começa a ouvir a voz de Deus, ele pode fazer isso com outros, e ele pode ensinar outros a ouvir a voz de Deus. O problema é que às vezes nós tentamos discipular a outros, mas nem nós estamos ouvindo a voz de Deus. Discipulado tem a ver com: eis o Cordeiro. Nós precisamos mostrar o Cordeiro, contemplar o Cordeiro e a mostrar para os nossos discípulos e filhos espirituais e deixar que eles sigam o Cordeiro. Amém? Amém, irmãos? Eu sinto a presença de Deus de forma muito especial aqui. Eu sinto que esse encontro vai ser um encontro diferente dos outros. Tem alguma coisa, eu não sei explicar. Tem alguma coisa aqui. Vamos manter a fome e a sede nesses dias. Deus abençoe vocês. Queria que a gente adorasse um pouco por uns minutos.
Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Já se rasgou o caminho, você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Ah, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Os fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo?
Queremos ver,
queremos ver, queremos ver. Queremos ver que os fazem cantar santo. Queremos ver, queremos. queremos ver que os fazem cantar santo, queremos ver, que os fazem cantar santo. Queremos ver, que os fazem cantar santo. Quero ver a face daquele que primeiro me amou. Quero ver a face do meu Criador. Quero ver a face daquele que primeiro me amou. Queremos ver, que os fazem cantar santo. Queremos ver, fazem cantar santo. Queremos ver, que os fazem cantar santo.